Reportagem Especial. Quais as principais vantagens da transformação digital? O trabalho remoto, as consultas médicas à distância e o ensino pela internet podem ser mudanças que vieram para ficar. Mas será que todos estão preparados para isso? Esse é o tema do quarto capítulo da reportagem especial de Eduardo Tramarim.
A pandemia e o isolamento social aceleraram tendências e criaram novos hábitos online, provocando um processo de transformação digital do nosso cotidiano, seja no trabalho, na educação ou na saúde. A introdução do trabalho remoto na vida das pessoas, longe de ser uma implementação ideal, acabou sendo um processo imediato e forçado. Porque as pessoas tiveram que aprender enquanto faziam. É o que explica Maria Isabel Ocherry, gerente de conteúdo da Casa Firjan, órgão que trabalha com tendências do futuro empresarial.
A transformação digital ela já estava ali no horizonte de todo mundo, mas com a pandemia ela foi acelerada. E então pegou todo mundo de surpresa, né? As pessoas não estavam com a estrutura pronta para trabalhar com trabalho remoto, né? Muita gente fazendo gambiarras digitais, né? Essa questão do letramento digital ficou muito evidente. É uma estrutura que você tem que criar para fazer um trabalho remoto apropriado, né? Não é simplesmente você trabalhar em casa, você precisa ter ferramentas, né?
De acordo com um estudo publicado pela Análise Econômica Consultoria, o Brasil está despreparado para experimentar uma revolução digital. O estudo aponta que 30% da população brasileira não tem acesso à internet e apenas 15 em 100 pessoas têm acesso à internet banda larga em casa. Além disso, das 225 milhões de linhas telefônicas móveis, quase 30% não dispõe de tecnologia 4G. A transformação digital na área de saúde observa a questão ética. Associações de psicólogos e de médicos já aprovaram resoluções que visam lidar com o uso da tecnologia da informação para a prestação de serviços. O uso de tecnologias virtuais acaba sendo uma ferramenta que auxilia o profissional no atendimento. Resolução aprovada em 2018 pelo Conselho Federal de Psicologia criou a plataforma PSI, onde todo psicólogo, para fazer o atendimento virtual, precisa fazer o registro. Ela existe para que o conselho possa fiscalizar e controlar o processo. O psicólogo só pode fazer esse atendimento online se for cadastrado. O paciente pode conferir, por meio de uma consulta rápida no site do CFP, se o profissional tem ou não tem o registro para atendimento online. A psicologia trabalha o uso dessas ferramentas de forma rigorosa, seguindo o aspecto ético da profissão. É o que explica a psicóloga Ana Sandra Fernandes, presidente do Conselho Federal de Psicologia.
É o desafio de que a psicologia ela precisa, por força de obrigatoriedade legal, garantir a confidencialidade, o sigilo das informações que acontecerem ali durante aquele atendimento. Isso para a gente é um desafio enorme, garantir que aquela informação está protegida de ser, por exemplo, hackeada. Como garantir? Aí, quanto mais legislação, quanto mais houver uma nitidez dos limites para o uso dessas ferramentas, mais adequado vai ser esse uso. A gente precisa fazer esses processos de regulamentação para assegurar que essas informações elas vão ser efetivamente protegidas, vão ser sigilosas.
Quando o psicólogo faz o registro na plataforma PSI, ele precisa informar que tipo de medida de segurança ele está utilizando, que tipo de antivírus está usando, se é apenas o profissional que acessa o computador. Mas, diferente do atendimento presencial, não há garantia de que a informação não vai vazar no atendimento online. É o que diz a psicóloga Ana Sandra Fernandes.
Mas isso, inclusive, precisa ficar bem explicitado para a pessoa que está sendo atendida. Se a gente não tem como garantir 100% essa confidencialidade, isso também precisa estar posto, para que a pessoa também possa avaliar até que ponto ela pode arriscar falar aquilo ou não.
No caso da telemedicina, a relação com o paciente também é uma relação de confiança e, portanto, deve ser muito cautelosa nas primeiras consultas à distância. É o que diz o primeiro vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, Donizete Gian Berardino.
Nós somos guardiões das informações, nós não somos donos das informações dos nossos pacientes.
O médico entende que um uso importante do atendimento médico virtual é o da troca de experiências e informações entre unidades hospitalares. A telemedicina também pode ser útil para dar continuidade a diagnósticos já realizados na forma presencial. O Dr. Gian Berardino vê na medicina virtual uma oportunidade de o SUS racionalizar recursos.
A gente vê essas ambulâncias fazendo longas viagens de 400, 500 quilômetros, já com o diagnóstico firmado, por uma simples consulta para trocar uma receita, não há sentido nisso. Então você pode trazer muito benefício social fazendo uma integração, principalmente para a continuidade de atendimentos de pessoas diagnosticadas.
Já a educação à distância não estava preparada para tempos de isolamento social. Falta de investimento em informatização de escolas e redes de educação à distância, a falta de alfabetização tecnológica de professores para preparar aulas virtuais, equipamento de recepção inadequado à educação e às pessoas com necessidades especiais e sinal de transmissão com alcance limitado foram razões para que milhares de alunos não tivessem a oportunidade de estudar à distância nos últimos meses. São algumas das conclusões da deputada Tabata Amaral, do PDT paulista.
Nossos professores estão se virando como podem, mas não foram preparados, e a gente tem que falar de uma formação inicial e de uma formação continuada que leve em conta a tecnologia como parceira, como instrumento, como algo que vai possibilitar o trabalho daquele professor, daquela professora. Nossos alunos não estão com internet em casa para acompanhar as aulas. E os dados acabam nos enganando, porque mesmo aqueles que nós consideramos com internet, às vezes é o celular do pai e da mãe que tem um chip que não aguenta muitos dados.
A deputada acredita que a inclusão digital na educação é possível se o país adotar a ideia como meta política. Mas a introdução da tecnologia na educação precisa ser vinculada à proposta pedagógica e à interação do professor como aliado no processo. É o que afirma a deputada Tabata.
O que a gente tem que tomar cuidado é para que a internet, a tecnologia, não vire o objetivo. O objetivo é a aprendizagem. O objetivo sempre deve ser a igualdade de oportunidades. A forma como a gente vai garantir esse direito à educação básica, a uma chance de mudar de vida, de sonhar com um futuro diferente, a gente vai desenhando junto com as pessoas de acordo com a realidade local.
O uso de novas tecnologias na educação já é previsto pelo Documento Normativo da Educação no Brasil, a Base Nacional Comum Curricular. O documento dispõe sobre a importância da tecnologia como facilitador do conhecimento e como forma de preparar o aluno para o futuro. Da Rádio Câmara de Brasília, Eduardo Tramarim.
Todos nós estamos conectados e deixamos em nossas transações digitais uma quantidade gigantesca de dados pessoais. A segurança desses dados é o tema do quinto e último capítulo da reportagem sobre a transformação digital. Reportagem especial.